O que fizeram com o Justin? Hoje a gente vai falar sobre a última temporada de Tangerine Knows Why. Bom, o primeiro episódio me pareceu um pouco confuso, né? Porque começa com aquela cena lá do Mount, né? Na prisão. A cinematografia tava um pouco ruim, tá ligado? Então eu pensei que era tipo um filme de, sei lá, de Batman, algo a ver com Coringa, algo assim. Depois eu descobri que era um sonho, e graças a Deus, porque tava muito ruim. Não, pelo amor de Deus, o começo da série foi muito ruim. Foi muito lento. Eu mesmo, quando comecei a assistir a série, essa última temporada, eu cliquei no primeiro episódio. Eu falei assim, caraca, lançou a série, vou assistir. Eu comecei a ver o episódio, depois eu parei e fui, sei lá, fazer academia. Porque, sei lá, eu simplesmente não me pegou os primeiros minutos da série. A série continuou, né? Foi criando um drama que eu não sei o quê. E tipo. Parecia que era um outro assassinato. Eu não entendi muito bem o que a série tava querendo propor pra gente. Não
É,
sabia o que
doido
a série tava
demais,
querendo
cara.
propor pra gente. Mas eu tava seguindo. Essa série eu assisti muito igual eu assisti os outros episódios. Sempre igual a última temporada. Eu tentei achar um culpado pro que eles estavam tentando propor, tá ligado? Eu comecei a ver a série, eu falei, caraca, teve um assassinato. Então eu vou ficar procurando aqui pistas de quem é o assassino. Mas depois eu descobri que não é nada disso, é outra coisa. O drama não era pra isso. Entendeu? Na verdade, o assassino, o Monte já tava morto. Eu não entendi muito bem, eu acho que eu tava meio confuso. Tá, e bola pra frente, né? Eu já superei isso e é isso aí. Bom, também nessa temporada teve todo o drama do Tyler, né? Com as armas. E eu, sinceramente, eu acho que o drama do Tyler com as armas, para mim, é uma das partes mais fabulosas de toda a série. Porque eu lembro de ter visto aquela cena no banheiro com o Tyler na terceira temporada e eu fiquei chocado, mano. Eu fiquei chocado. Eu vi aquele bagulho e falei, mano, não dá, velho. Não dá. Não, eu assisti aquele dia, assisti quando o cara pegou o cabo de vassoura lá, eu falei, não, você não vai fazer isso. Acabou fazendo. Então eu gostei muito bem muito deles refocarem isso de novo nessa nova série, né? Pra ver se o cara tá bem, etc. Porque pra mim foi uma coisa realmente muito traumática, né? Acontecendo meio que na segunda temporada. É, e continuando esse bagulho de sem noção, de assassino, né? Tá lá o Monte morto. Teve aquela toda cena no campo de futebol lá, que ele tava vendo um manequim. Pô, achei meio. Né? Né? Assim. Achei da hora a pegada, mas eu achei muito ruim a pegada dos atores, sabe? Tipo, todo mundo ali de preto, como se fosse uma seita. Tipo, foi muito forçado aqui pra mim aquilo ali. Essa cena só não foi mais forçada do que outra que eu vou falar mais pra frente. Né? Continuando, tem toda a parte deles irem pra floresta. Tipo, mano, eu não tava entendendo nada, né? Aquela parte que a gente descobre depois que era o Clay que tava fazendo todos aqueles bagulho com eles mesmos. Ao mesmo tempo ele tava lá na cova. Entendeu? Eu não sou burro, sabe? Eu não sou burro. Vocês podem achar que eu sou burro, mas eu não sou burro. Eu vi a série, não é que eu viajo nos bagulhos. É porque realmente não deu pra entender porra nenhuma, né? Ele tava preso, aí tipo, era uma capa. Era tipo, quando você dá pra ver que tem uma mão ali de jogador de futebol jogando ele. Ali embaixo, mas depois é ele mesmo. É, eu acabei de assistir a série, acabei de assistir o último episódio. Tipo, então tá. Não é que eu não lembro, é que, tipo assim, eu realmente não resolvi esse caso, né? Eu assisto essa série aqui, era meio de drama, então assisti por assistir, né? Não fui pesquisar cada coisa, não. Eu tô falando como fã mesmo, quando. Agora. A parte lá do Tony, né? Dele, né? Fazer boxe, etc. Sabe, achei. Porra, da hora, né? Dá uma coisa a mais pro personagem, né? Etc. Ok, não achei nada demais. Aí chegou na parte da festa com o Clay, né? Nossa, mas aquela festa lá foi demais pra mim. Porra, transformar o nosso querido Clay, né? Nosso personagem, nosso Harry Potter da Netflix. Um cara mó arrogante lá falando com o Jansen que pra não tratar os pais deles como se fossem pais mesmo. Porra, é sacanagem, né? Tem toda a parte ali de porra, gozar em menos de, mano, 10 segundos, porra, aquilo ali eu falei, não é possível, mano. Não é possível, isso aí não existe, não. Tem toda a parte do negócio. E vamos falar aqui, então, de uma parte que pra mim, é um dos personagens mais aleatórios, mais nada a ver que tem na série. Que é a Jessica, que é interpretada pela Alicia Boy. Não sei se é assim que fala o nome, mas é a vida. Cara, ela. Eu não sabia se eu odiava ela ou se eu gostava dela. Porque era tipo metade da série. Era uma pessoa totalmente insuportável. Sabe? Tipo, tem que. Tem, por exemplo, tem gente que falava defendendo ela. Aí depois ela falava que ele tava não tava defendendo ela e foda-se, sabe? Mano, tipo, era insuportável toda vez. Ela tinha que ser a chata do rolê, tá ligado? Quando ela é tipo aquela pessoa que chega e você fala: caralho, chegou a chata do rolê. Aí, dos três últimos episódios, ela vira foda. Não é que ela vira, ela volta a ser aquela menina foda que ela era lá nas primeiras duas primeiras temporadas. Na terceira, pelo amor de Deus, eu não vou nem comentar. Então, tem uma coisa que acontece em séries, né, que é uma coisa que deixa muito chateado, isso acontece muito recorrente, que é o seguinte, e tipo, você não tem como sair disso. Realmente eu odeio quando os produtores fazem isso. Que eles fazem assim, eles pegam um personagem principal, que é a Jessica. A Jessica, vamos dizer que é um personagem principal, porque, pô, ela aparece, tem muito tempo de tela, então ela é tipo um personagem principal. Tem que ter sido violada, etc. Então ela é um personagem principal. Ou seja, ela sendo um personagem principal, ela sendo ali a que foi violada, a negócio, você sabe que no final ela vai se dar bem. Tecnicamente, 90% de chance de ela se dar bem. Até aí tudo bem. Mas é que tá. Como você sabe que ela vai dar bem? Agora, tudo que ela fizer na série, você vai ter que aceitar que é tipo, é o certo. Tipo, ela age igual um babaca. Aí, tipo, os produtores querem que você veja aquela ação que ela fez como uma ação da hora, mas não é. Entende? E eu posso citar muitas, né? Eu posso citar muitas. Só não quero citar porque é muito vídeo, né? E, tipo, pô, também não lembro, né? Vamos ajeitar pro meu lado, hein? Tá. Parte do. Da escola lá, né? Vai tirar do tiroteio lá. Dentro do simulado, simuraco, sei lá o que você queria chamar aquilo lá. Ok, a parte do Zack com aquele novo personagem lá, que é meio forçado, né? Acabaram de se conhecer, já tô contando segredo pro outro. Tudo bem que eles poderiam ter morrer, mas né, não tinha porquê. A parte do Tyler tá sumindo, ter toda aquela tensão de ser ele. Eu já sabia desde o começo que não era ele, que pô. Você sabe, quando uma série do estilo 13 Reasons Why faz muita pressão, tipo, ah, é ele, no final não é ele. É simples, né? Tipo, tudo bem que as pessoas que começaram a assistir séries agora vão, né? Vão ter todo o impacto, mas eu falei, ah, não é ele, né, irmão? Não é, né? Acabou não sendo mesmo, e eu gostei da hora que ele tava dentro do banheiro lá e durando a surgir do impacto lá do temporada. A parte do Clay surtando, pra mim, foi meio aleatório, hein? Não, a parte do Clay surtando pra mim, ah, eu não posso dizer que foi ruim, mas assim, eu não achei do jeito que eles fizeram, porque, porra, o Clay, ele é um personagem que a gente gosta, tá ligado? A gente sabe que o Clay nessa série é tipo é o pai de todo mundo ali, tá? Das crianças mimadas. Então, quando mostraram aquela cena, eu simplesmente virei o olho porque eu não conseguia assistir, tá ligado? Tipo, personagem como ele fazer aquilo. Mas depois eu entendi, então bola pra frente, né? Supera. Tá, a parte dele no hospital, ele sair muito fácil, tá? Não vou contar isso, é uma série de 10 capítulos, não tem como ficar explicando tudo também. É, a parte que ele termina com a Anne lá, tudo bem, porque porra, a Anne é o personagem mais chato da série completa. Ela é muito chata. Tipo assim, eu acho que os produtores viram a terceira temporada e falaram: não vamos fazer a mesma coisa. Aí foram que trocaram, ela não dubla mais todo mundo, ela não é a narradora da história, botaram Clay pra narrar. Da hora, todo mundo gosta do Clay, é, good guy. A parte dela, a parte da Annie com a Jessica no banheiro também, da Jessica sendo uma chata, puta que eu pariu, eu não quero nem falar isso, né? Tá, e vamos falar aqui um pouco, vamos começar a falar um pouco aqui do psicólogo. O psicólogo nessa série, eu achei o ator e a relação dos dois muito boa. Eu não gostei tanto, tipo assim, eu não achei nota 10 a atuação do Clay quando ele ficava com raiva, tá ligado? Porque ele sempre fazia as mesmas ações, mesmos movimentos com o braço. Eu não gostei tanto, mas não me desprendeu, não tirou a imersão. Mas eu achei muito da hora a relação dos dois, tipo, deu pra convencer mesmo que aquilo ali era real. E ok, né? Bora pra frente. Relação do Alex com aquele outro lá, aquele outro maluco lá, qual que é o nome dele? Com o Charlie. É o Charlie. Cara, eu não entendi. Eu vou perguntar aqui, pode ser uma pergunta besta. Vou perguntar, o Charlie tava na terceira temporada? Tava ou não tava? Se tiver, pô, me desculpa, mas eu não faço, eu não lembro de nada. Porque ele já aparece no primeiro episódio sem falar oi, sem falar nada. Tá ligado? E mostra como ele era amigo dos malucos lá, tempo lá, né? A gente aceita, e é isso aí. A parte do Tyler com as armas entregando lá fora, lá, e a polícia tendo um cover, achei da hora. Não achei forçado, achei bem explicadinho, bem bonitinho. E agora chegamos aqui no episódio 8, né? Porque eu vou falando com vocês e eu vou vendo aqui, né? Na minha tela enquanto eu vou falando. No episódio 8, pra mim, foi um dos episódios assim, cara, que eu tenho algumas coisas pra falar bem específicas desse episódio. Bom, começando pelo começo, né? Porra é essa, mano? Que porra é essa? Até revendo aqui de novo. Eu tô aqui falando com vocês, estão vendo. Que porra é? Mano, é assim, você. Eu não sei se a galera entende, mas isso aqui tirou totalmente a imersão, mano. Porque eles não sabem fazer negócio científico, tá ligado? Tem um cowboy ali, mano. Porra, é essa? Tem um cowboy ali. Não faz mais isso, por favor. Quem que é o produtor dessa série aqui? A Selena Gomez ainda? A Selena Gomez? Que é? Selena Gomez tem alguma coisa com isso? Tá. Dane-se, né? Tá, mas tudo bem, né? Não tirou imersão, não tirou nada. Tá, por algumas pessoas deve ter atrapalhado. Essa cena aqui, pra mim. Essa cena aqui, pra mim. É a melhor cena da Jessica em todo o Thirteen Reasons Why. Essa cena aqui. Cena aqui pra mim, a cena dela falando com o Justin, pra mim é a melhor cena. Quando ela fala não, vai embora e ela fala não. Puta atuação, puta, se encaixa totalmente na história mesmo. Não entendi porque ela, como ela encontrou ele aí, mas tudo bem, né? Mas, porra, fantástico, nada a reclamar. Essa a parte do Clay descobrir que os pais e a mãe. Né? Os pais estavam vigilando o filme. Eu falei, caralho, eu sabia. Porque os pais, desde o começo, eram os filhos da puta. Pelo amor de Deus. Né? Pra não falar outra coisa. Pô, estão vigilando os filmes. O que é o pai do Peter Parker? O que é isso aqui, mano? FBI, mano? O que é isso? Essa cena do Charlie. Não, não é Charlie. Qual é o nome desse maluco aqui? Cara, como é que eu posso esquecer o nome do Justin? Nossa, um dos personagens mais importantes da temporada, esqueci o nome dele. O Justin, com esse cara aqui, qual é o nome dele? Dane-se. É um aluno aí, um estudante da hora, tá ligado? É o cara que fica lá com a Jessica lá, vocês entendem o que eu tô falando, né? Essa cena aqui de porradaria e racismo aqui, porra, da hora. E agora daqui pra frente, nossa, da cena do que eles decidem não obedecerem mais a escolha, pra mim foi a pior parte de toda a temporada. Pelo amor de Deus, velho. Não, vocês têm que confiar, vocês têm que concordar comigo, né? Não, tô tomando uma água aqui. Não, vocês têm que concordar que essa cena aqui, principalmente quando eles saem, fazer um discurso e tipo assim, ai, a Jessica começa a falar. Nossa, quando a Jessica começa a falar, mano, pelo amor de Deus, Clay, tira essa porra da boca dela. Meu Deus, tira esse microfone da boca dela, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela falou, não, não tem problema. Não tem problema. Continuou. Pra mim, nossa, foi muito horroroso essa cena. Nossa, na hora que ela tomou esse. Nossa, na hora que ela tomou esse socão na boca aqui do estômago. Nossa, eu ri demais. Nossa, mas eu ri demais. Toma, fica esperto. Pelo amor de Deus, eu cego faixa, minha filha. Cego faixa. Como eu disse, pra mim, o episódio 8 é um dos episódios que eu tenho muito pra falar. Porque também, pra mim, aqui se resume essa cena. Desses dois aqui. Nessa cena aqui, pra mim foi uma cena. Foi tipo assim. A construção do personagem desses dois aqui, do policial e do Tony, é uma das melhores construções pessoais de todo o filme, de toda a temporada. Foi muito bom. Tipo, no começo ele começou, você achava que era racista, tal, tinha indício lá, não sei o que lá. Eu falei, ah, pelo amor de Deus. Aí quando ele apareceu no começo, esse policial. Quando ele apareceu no primeiro episódio, eu falei, ah, não. Mais um drama de racismo. Mais um. São 10 episódios de Something Reasons Why. Vamos acelerar aí, né? Tem tempo pra ficar criando novos dramas, tipo assim, novos problemas na série. Tá, e passou, e tipo, porra, agora ele vira quase melhores amigos, quase pai e filho, negócio assim. Porra, puta da hora, puta do caralho isso aí. Aí, no final do episódio, Clay descobre que ele tava fazendo toda a merda. Tudo bem, eu confesso. Eu sabia que ele tava fazendo isso aqui. Eu sabia, porque é muito clichê, né? É um pouquinho clichê, ele tá fazendo a pichação. Tudo bem, a pichação eu sabia. Mas essa do facão. Lá na floresta, eu não sabia. Olha a cara de demente desse maluco. Não sabia. Episódio 9. Vamos para o episódio 9. Onde temos muitas conclusões, né? Começando pela terem contado a verdade pros pais e ter lá a festa lá deles lá, da hora, sem nenhum problema. Vamos começar falando sobre alguns fantasmas. Pra frente a gente vai melhorando, né? Aí acrescentando os fantasmas que apareceu e o que eu achei deles durante a série, o que adicionou pra mim. Primeiro, o fantasma do monte. Da hora. Achei da hora. Principalmente quando ele sai. Da cena. Quando ele sai da cena. Pra mim, isso aqui, tipo assim, acabou ali a história, sabe? Tipo assim, acabou. Quando ele sai, todo o sentimento, assim, de qualquer coisa que esse maluco aqui tenha sentido, ele simplesmente vai embora aí. Muito, muito da hora aí. Serra. Isso é da hora a analogia. Da hora esse fantasma. O bagulho de rei aqui não fez sentido pra mim. Quando eles ganharam rei, aqui ó, rei, não é rei, rainha, mas falaram rei. Por que que não fez sentido? Por que que eles não estavam dançando, velho? Pô, a rei, rainha, né? Aqueles caras, pô, o casal ali da noite, não o casal, mas a mulher da noite e o homem da noite, ou o homem, foda-se, né? Dane-se, né? As pessoas da noite, as duas melhores pessoas da noite. Tá, mas cadê? Mano, eles não estavam nem dançando, esse maluco aqui, ele tava sentado, ele é o cara mais. É chato ali do negócio. Não é chato, né? Mas parada. Tá? Negócio. Então, pra mim não fez sentido. Essa parte aqui eu também achei muito. Muito forçado. Mas, tipo, olhando essa cena agora. Cena do Justin andando em direção a Jessica. Todo mundo separando. Essa cena. Quando eu vi pela primeira vez. Eu achei muito ruim. Porque, mano. Que é isso, cara? Que é isso? A festa toda para olhar pra ele andando onde já não faz sentido, tá ligado? Mas assistindo essa série agora, falando com vocês, sabendo que o Justin morreu, nossa, é outra pegada, é tipo como se fosse um momento especial dele aqui, ó, entendeu? Aqui na cena onde o Justin tá falando com a Annie, eu fiquei, graças a Deus, eles não voltaram, porque. Botando aqui de novo, eu odeio a Annie. Puta, personagem chata da porra. É chata, não tem essa. É chato esse negócio. É chato. Essa menina é chata. Tipo, não é que ela é chata, é que o roteiro fez ela chata. Nossa. Tipo, é o roteiro e ela atuou muito bem e faz ela ser chata. É tipo a professora Umbridge do Harry Potter. Tipo, você vê a atuação da mulher, você fala assim: caraca, eu consigo odiar essa mulher porque ela atuou muito bem, seu demônio. E a Anne é a mesma coisa, o roteiro não foi a favor dela. Ninguém gosta dessa. Ela não tem. Mano, ela não tem gás, entendeu? Nada. E chegamos aqui no final da série. E o Justin simplesmente caindo e parecendo que vai morrer. Essa cena pra mim foi muito pesada. Essa cena pra mim, do Justin caindo na festa no final do nono episódio, foi. Eu tive uma reação, quando eu vi pela primeira vez, eu tive uma reação, caraca, como é que eles. Eu juro pra você, eu não tive reação, caraca, o Justin vai morrer, caraca, o James vai viver, meu Deus, o que tá acontecendo com ele? Não, eu tive uma reação assim, meu Deus, como eles vão resolver essa treta em um episódio? Como eles vão resolver quase a morte de um personagem em um episódio? Pro próximo episódio, 1 hora e meia. Eu tava a fim de ver, era 5 horas da manhã, eu queria ver até as 6, porque eu queria dormir antes do sol nascer. Só que quando eu cliquei, era 1 hora e 40 minutos de episódio. Ou seja, não daria pra ver. Então eu deixei pro outro dia. Ou seja, você achou que era o último episódio, mas é tipo é dois episódios de um só. Os últimos episódios aqui. A parte dele sabendo lá do Justin, muito pesado. Porra, ele conversando lá com o Justin. Toda a cena do Justin. Toda a cena que tem um Justin falando dentro do hospital falando com alguém. Saiu uma lágrima do meu olho. Saiu. Só vamos permitir. Saiu uma lágrima do meu olho que eu enxergo as coisas. Saiu uma lágrima. Bom, chegamos à morte do Justin. O que eu acho da morte do Justin? Deveria acontecer? Eu acho que não. Não necessariamente deveria acontecer, porque não é que não tinha sentido, é que não tinha necessidade. Mas eu acho que eles ficaram sem roteiro. Ai, meu Deus. Acho que eles ficaram sem roteiro e quiseram botar um drama muito pesado para dar um final para a série. E eles fizeram isso. E uma coisa que eu queria que tivesse nessa série e não teve é aquele final emocionante, que é o tipo assim. O final emocionante é quando o plot twist, seja qual ele for, se resolve nos últimos minutos da série. Entendeu? E aqui não foi. Tipo, o plot twist foi resolvido 2 horas, exatamente 2 horas, antes da série acabar. Ou seja, foram 2 horas de encerramento de tipo. De encerramento, sabe? A partir do policial sabendo dele que era o Justin. Falando sobre que era o Justin que matou o Bryce, achei da hora. Eu, tipo assim, eu tinha um indício de que tipo isso sairia no final, né? Porque ele descobriu, tá toda a atenção no começo do episódio para ele. Mas eu queria que tivesse um pouquinho mais de impacto, sabe? Tipo assim, um pouquinho mais de tipo, ah, eu sei, mas eu vou guardar porque eu sou muito foda. Tipo, algo assim, sabe? Tipo, muito, porque foi uma, tipo assim. A série, a temporada toda pra ele foi muitas cenas, muitas conversações pra no final o plot twist ser resolvido em uma cena de 3 minutos. Não curti, não. A parte do discurso na escola, não achei nada demais. Achei nem um pouco inspirador, nem nada, super viva, pelo amor de Deus. Tudo normal. E chegamos aqui numa parte que eu queria muito que acontecesse, que é o que eu tava esperando na sua última temporada. Quando aconteceu toda a cena dele sentado na arquibancada, ali, e quando eu vi o Clay sentando do mesmo jeito que ele sentou na primeira temporada, deu um puta flashback na minha cabeça. Eu sabia que ia aparecer a Hannah, mas eu não tinha certeza que ia aparecer. Eu sabia, mas eu não sabia que ia aparecer. Mas apareceu. E quando apareceu, eu falei: caralho, essa cena pra mim. Serviu pra resolver as cagadas da temporada inteira. Tipo, todo o problema que a temporada inteira teve. Os produtores se desculparam com essa cena. Eu achei um fanservice da hora. Entendeu? Eu poderia, né, ter gravado ela com uma câmera melhor do que uma TechPix. Mas tudo bem. Os fantasmas do Justin e do Bryce. O fantasma do Justin. Achei da hora, mas eu não achei necessário. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, ali naquela cena do hospital era pra gente ver a última vez ele. Tipo, e botando ele depois, parece que não teve um. Tipo, abaixou o baque. Entendeu? Porque, tipo, ele morreu, mas ele tá ali. Então, tipo, ele não faz diferença se ele tá morto ou não. O personagem tá ali, tecnicamente. Tipo, pra gente que tá vendo, não a cabeça do Clay. O personagem do Price, muito foda, achei muito foda, achei muito da hora. Tipo, parecia que o ator tava ali, mas não tava ali ao mesmo tempo, eu não sei como explicar. Bem da hora. Essa mina aqui que ele vai namorar no futuro, Stonks, né? Stonks. Bem. Agora chegamos numa parte aqui que eu. Que, tipo, eu não sabia que eles iam enterrar a caixa, né? A caixa, as fitas lá da Hannah Baker, né? Mas eles enterraram e eu achei muito foda. Eu achei muito foda até este ponto aqui. Fala, por favor, quem que são esses dois malucos aqui? Tem uma chinesinha, tem uma mulher chinesa aqui, tem uma coreana, asiática, não sei. Não faz parte dessa cena, eu nunca vi ela, sabe? E tem outro cara aqui que é namorado. É namorado, né? Conheceu o cara na festa lá. Vocês sabem quem eu tô falando? Que não faz parte da série. Quem que são esses caras? Essa mulher e esse maluco aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Eu conheço esse aqui, vocês conhecem? Se vocês conhecem, quem que é esse cara aqui? Eu não conheço. Ele apareceu em algum episódio, não apareceu? Ou apareceu? Não, se não apareceu, que porra que ele tá fazendo aí, velho? Pra mim aqui deveria estar o Justin. Justin, não. Deveria estar o Charlie, o Tony, o Zack, o Clay, o Tyler, a Jessica e talvez a Annie. Mas a Annie pode deixar ali porque ela, né, guardou o segredo, tudo bem. Esse aí deveria, os únicos deveriam estar ali, tá ligado? Esses dois aqui tá ali, é tipo, parece um auditório, uma coisa memorável, parece um funeral, parece um auditório, um show. Não era um show. A cena dela visitando o Bryce, né? Lá, o fantasma do Bryce. Achei da hora. Achei que poderia ter algo melhor, tipo, alguma coisa um pouquinho mais impactante, algo tipo do tipo. De alguma coisa. Uma frase de encerramento, não teve. A carta do Justin, né? Do Clay. Falando sobre o final, né? Da positividade, tudo bem, da hora. Bem da hora. A parte aqui do psicólogo com ele, achei da hora também. Poderia ter um pouquinho mais. Eu sempre quero mais, né? As partes da hora, eu sempre quero mais. E a parte final, onde tá ele, simplesmente ele e o Tony, andando de carro. E essa cena foi foda. Eu acho. Tem outros finais que poderia ter feito. Mas eu achei que eles iam cagar com o final. Eu achei que, tipo assim. Na parte dele, eu pensei que ia acabar na parte ali do. Ele se reunindo na montanha, graças a Deus não acabou. Eu pensei que ele ia acabar depois de ler a carta, graças a Deus não acabou. E acabou do melhor jeito que eu não esperava. Mas quando eu tava vendo. Tipo, essa cena foi muito foda. Terminaram sem música, sem fala, só os dois melhores amigos indo em direção ao futuro, e os dois. Ou menos o Tony se divertindo. E isso termina 30 Reasons Why, quarta temporada. Ok, de todas as temporadas, ela eu achei ela a terceira melhor temporada de 30 Reasons Why. A melhor temporada foi a primeira, a segunda melhor foi a segunda, a quarta foi a terceira melhor e a terceira foi a última, é melhor, porque infelizmente eu tive que botar a terceira na última posição, porque puta que eu pariu, eu já falei, as cenas da Anne falando não me dá algum problema na cabeça, entendeu? E é isso, essa foi a minha review aí do 30 Reasons Why. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber o que vocês acham também. Talvez só eu tenha a sua opinião, sei lá, sabe? Comente aí embaixo aí pra eu saber. Dá uma lida aí. Comente uma série que eu posso saber. Eu tô procurando algumas séries aí pra fazer umas reviews. Tô querendo assistir algumas coisas. É isso. Nos vemos na próxima review. Valeu.